Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, terça-feira, 2 de março, 10h15 da manhã. Meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia! Agora a gente se baseia assim, terça-feira, dia de paredão.
Dia de paredão.
Enquanto rola Big Brother, é assim que a gente se organiza aqui, né? A gente, eu acho que muita gente aí em casa, de casa também, né?
É, eu já tô preocupado com acabar, o que, que eu vou fazer, né?
Então, eu tava pensando nisso, porque da última vez a gente ficou meio, lembra, um tempo assim?
Foi horrível.
Sem ter o que fazer. E pra mim vai ser pior ainda, porque eu tô gravando podcast, né?
Sim, a tua rotina vai diminuir 50%, sei lá.
Nossa, vai ser muito estranho, porque meu sono, eu, né, a Vera que sou, vocês sabem aqui, pra mim tá sendo muito confuso, porque eu vou gravar meia-noite.
Uhum.
Então, assim, meia-noite pra Vera, meu amor, já passou da hora demais.
Eu amo porque eu nunca vi tu voltar da gravação. Todas as vezes que tu voltou, eu já tava cambaleado faz muito tempo.
Tava mesmo.
Porque quando tu, tipo assim, a gente acaba o programa, a Jéssica vai gravar ali uns minutos depois, e aí eu vou pro quarto direto. Então, provavelmente, até tu começar a gravar, né, que liga o call, bababá, não sei o quê.
Uhum.
Até tu começar a gravar, eu já dormi.
Com certeza.
Entendeu? Então, tipo, tu chega, eu já tô com uma hora de sono fácil, assim, eu já tô embaladaço.
E aí tem a questão que você que divide a cama com alguém aí sabe como é que é. Que quando a pessoa dorme primeiro que você, é normal, ela vai ocupando a cama, ela vai se espalhando.
Olha lá, ó o shade vindo a galope.
E aí, que acontece?
Que
depois, você tem que ficar empurrando a pessoa pra ela voltar pro canto, pra você poder usar o outro lado da cama, entendeu? Então, você vai tentando empurrar, assim. E quando você tem a pessoa que é maior que você, às vezes é difícil empurrar.
É,
e aí, a pessoa reclama.
Pachorra.
A pessoa dormindo fica muito brava.
Porque, pensa... Pensa, vamos lá.
Tô pensando.
Estou eu dormindo, não sei onde eu tô, porque eu estou dormindo, que nem desbilhares. Por onde é que a gente vai?
Sim.
A gente não sabe.
Uhum.
E aí eu tô lá, talvez sonhando, talvez vivendo uma outra realidade, talvez apenas relaxando, não sabemos. E aí com isso chega alguma coisa, porque não se sabe o que, que é. Tô lá, de olho fechado, relaxadíssimo, chegou alguma coisa
e
começa.
Coisa é eu.
Não, mas não tem como saber, eu tô em outro. Eu tô no meu good place lá.
Tá bom.
E aí. Uma coisa me empurra.
Uhum.
Me empurra, começa a me tirar da minha calmaria, da minha tranquilidade.
Ah, pronto.
Eu acho que o instinto natural da pessoa é ficar irritada.
Uhum.
E tipo, para! E... deixa, entendeu?
E o Neco, ele fala também. Ele é bem falante à noite. E ele,
ai, ai.
Ele fala, ele se mexe, ele dorme de perna cruzada, é esquisitíssimo.
Esse bagulho do perna cruzada desde criança.
Esquisitíssimo.
Minha família falava.
O surto, você chega... E aí, numa dessas, né, teve um dia que eu abri lá a porta, né? Porque aí ele fecha a porta pra dormir, e daí eu chego, abro a porta, acendo o abajur e vou deitar. E aí, nesse momento, quando eu abri, foi o seguinte, pensa aqui, eu desliguei as coisas aqui de casa, eu apaguei a luz do corredor, e aí, entre apagar a luz do corredor e acender o abajur, é um tempo, e eu estava no escuro para isso acontecer. E aí, eu acendi a lanterna do celular, e eu falei, eu vou direto, porque eu já acendo lá, porque eu não vou sair do quarto.
Sim.
Né? E daí, o que aconteceu? Eu apaguei a luz, estava nesse caminho, apenas com a lanterna ligada. Eu miro a lanterna para o lado da cama. O Neco estava com o braço aberto, segurando as cobertas, meio levantado, me olhando muito sério. Eu levei um susto, o cu na mão.
Eu não lembro disso, já te falei, eu não vi isso acontecer.
Pensa, você tá chegando no lugar que você acha que a pessoa está dormindo há horas. Tudo escuro. Você olha, a pessoa tá meio de pé, com as cobertas pra cima, esquisitíssimo. Uhum. E aí eu levei um susto, né, com mole. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele, ué, tô acordado. Como se fosse óbvio que 2 da manhã ele estaria acordado. Óbvio.
Mas eu não lembro, eu não tava acordado. Eu tava dormindo.
Então, aí que veio a questão. E aí eu peguei e falei assim, ah, bacana.
Mas tu lembra se eu tava de olho fechado, olho aberto?
Aberto,
não?
Óbvio.
Aberto,
claro.
Tava falando normal.
Sim, normal. Bravo comigo, assim, eu tô acordado. Ué. Tranquilo.
Ai, ai.
Ai, ai. Aí o que aconteceu, né? Eu falei, tá bom. Então, se ele tá dizendo que sou eu, meio bravo. Aí eu pensei, bom, você está acordado, eu vou puxar o assunto. Aí eu falei, ah, não, que hoje demorou um pouco mais e não sei o quê, tô super cansada. Aquelas coisas, falando bobagem. E aí ele meio, aham, já meio bravo comigo. Pois falou que tava acordado, aí tá brigando que eu tô conversando. E aí tava lá conversando, aí dobrou as pernas pra dormir. entendeu? Uma cruza uma perna na outra pra dormir. Fica sentado ali, esquisitíssimo.
Não é que, como é que eu cruzo a perna? Só pra explicar também. Ó, pensa aí. Deitei de barriga pra cima.
Sim.
Flexionei uma perna.
Uhum.
Uma perna só flexionei, né?
Vocês
então,
podem fazer isso agora, se vocês estão deitados.
É, a perna fica em posição ali de triângulo pra cima.
Isso.
Né? Fica com a ponta pra cima. E aí eu cruzo a outra perna. Né, por cima dessa. Então, é realmente como se eu estivesse cruzando a perna sentado e não deitado.
Sim,
né?
Sim.
Esse é o rolê.
É.
E eu durmo assim.
É esquisitíssimo.
Eu durmo. Tipo assim, às vezes eu faço isso embaixo da coberta e eu durmo assim. Mas eu faço isso quando eu estou dormindo e não quando eu tô acordado.
É.
Eu
não, pra dar medo.
Eu não acordo. Eu não durmo pensando, nossa, que vontade de cruzar minha perna. Aí eu dei. Não, eu faço isso dormindo, que é mais esquisito ainda.
É ótimo. Daí você acorda 3 da manhã, você olha pro lado, marido tá dormindo assim, casamento é pra sempre.
Perninha cruzada.
Casamento é pra sempre mesmo. Então, assim, assusta um pouco às vezes à noite, entendeu? Mas tudo bem, fora isso, tá tranquilo. É, bom, já que a gente falou de Big Brother, vamos comentar aí, né, o que rolou ontem.
Ontem, gente... joguinho da discórdia, que já é um dos pontos altos do BBB, né? O jogo da... Mas, tipo assim, eu não lembro quando que surgiu, tu sabe?
Eu não me lembro
porque
também.
Porque eu não me... Tipo assim, eu parei de ver muitos anos e eu voltei a ver ano passado.
Sim, eu não
e
lembro
aí...
de quando começou.
Quando eu assistia, eu não me lembro de se existir.
Não,
eu...
foi no meio do caminho,
eu
assim.
Acho que é médio novo,
sim,
isso,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Eu não sei se no da Ana Clara já tinha.
Eu não me lembro. Eu não me lembro
se
mesmo.
Se eu tivesse que chutar, eu acho que veio no 20, mas não sei.
Uhum.
E aí ontem teve esse jogo da discórdia, onde eles davam vários adjetivos pras pessoas, às vezes positivos e às vezes negativos, e a pessoa tinha que colar na testa da outra.
Eu acho que todos eram negativos, não? Pra mim, todos eram negativos.
Não, a galera teve umas leituras positivas de alguns. Tipo, oportunista.
É, não,
galera...
mas o oportunista que a Lumena usou pra Juliette era de um jeito ruim.
Era jogando um shade,
é,
né?
Que é o mesmo... vem do mesmo lugar de shade, de zoar a profissão da Camila de ser influenciadora.
Ah,
vem,
sim.
Daquele mesmo lugar ali.
Pode ser, faz sentido.
Que naquele ponto ali não tem como defender a Lumena.
Uh-huh.
Ela chorando ontem, eu fiquei bem mal, assim.
É, eu tipo, aí só terminando, né? Aí teve esses vários pontos e, tipo assim, tiveram muitas discussões, tipo assim, Carla e Caio, a Carla tomou de vários lados,
a Marcela,
uma galera, né, teve Projota e João, que foi o grande arco da noite, eu acho, e a Lumena, né, que tipo, ela chorou, inclusive, no jogo, ela se defendeu de algumas formas ali, e isso gerou uma outra conversa com a Juliette depois, que daí a Lumena falando várias coisas, eu entendi o que ela tava querendo dizer.
Sim, sim.
Sabe?
É, eu também. Eu entendi o ponto da Lumena naquela situação, de ser uma pessoa que acaba virando professora de algumas coisas e algumas questões e colocarem ela nesse lugar. Só que isso não tira o fato de outras coisas que ela fez. Eu acho que o ponto é assim, não existe uma pessoa 100% ruim, 100% boa.
Sim.
E quando você vê isso num programa de TV, quando você tá vendo a pessoa 24 horas, você vai ver as coisas boas e as coisas ruins de uma pessoa.
Sim.
E a gente está acostumado a ver as pessoas num ponto de vista de vilão. Onde a pessoa é 100% ruim o tempo inteiro.
Uhum.
O vilão, ele não tem um lado bom, ele não é humanizado.
Sim.
E quando você vê, né, na televisão uma pessoa que você entende que em muitos momentos ela é uma vilã por conta de cicatrizes e coisas passadas e gatilhos e coisas que a gente não... Eu, principalmente, não vou entender. Como mulher branca, não vou entender de onde vem isso. Cara, é muito doloroso.
Sim, total.
É muito doloroso você ver e entender o que aconteceu ali, tipo, com ela, sabe? Aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mal, assim, por ela. Fiquei muito triste. E eu senti que o jogo da discórdia realmente definiu quem sai no paredão.
Uhum.
Pra mim foi muito claro isso. Porque a Lumena, ela super se perdeu na conversa ali. É, a Juliette apontou muito pra ela e, sem ela saber, a Juliette é a favorita aqui. Então,
uhum.
Assim, mexeu com a Juliette, mexeu com,
sim,
todas. Então, aquilo ali pra mim, tipo... E eu já vi pesquisa hoje cedo apontando que ela tá, assim, 57% dos, uhum, votos já. Então, eu amo de parciais, eu,
uhum,
adoro. Né, a boca de urna.
É.
A boca de urna do Big Brother. Então, eu acho que realmente a Lumena sai. E, sinceramente, eu acho que vai ser bom pra todo mundo.
Vai ser bom pra ela sair também.
Eu acho que ela tá... Não tá legal pra ela ali. Ela não tá curtindo. Eu acho que o Projota é... Eu me divirto vendo as cagadas dele de jogo.
Sim.
Com o Arthur. Tipo, esses são os vilões, vai. Já que é pra pôr assim.
Aham. Uhum.
que eu gostaria de ver no programa, né? Dentro do possível. E a Lumena, eu sinto que ela tá, tipo... Ao mesmo tempo em que muita coisa que ela faz vira um desserviço, ela tá se machucando muito.
Sim, deve estar muito pesado pra ela lá dentro. E eu acho que ela... Tipo, ontem, vendo ela conversar, assim... Agora... Ela deve estar reavaliando várias coisas que aconteceram lá dentro. E agora ela deve estar, tipo assim... Bah, eu entrei na rua errada.
Sim, sim.
E aí eu fui, agora eu cheguei aqui. Mas, nossa, não era essa rua que eu tinha que ter entrado.
Sim,
sabe?
Sim.
Eu sinto que ela tá muito nesse clima, assim. E é muito... Ela foi afetada pelo ambiente, né?
Sim.
Em como ela reagiu a várias coisas. Eu também não concordo com um monte de parada que ela fez.
Sim, 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 total.
Mas é muito foda tu... Como ela tava falando, assim, minimizar ela, as coisas que ela fez. E apagar tudo de bom que eu nem sei, mas que eu imagino que ela já tenha feito.
É, eu sinto uma coisa com ela, assim, sei lá. Eu sinto uma empatia mesmo, sei lá. Tipo, não sei, eu tenho um negócio com ela. É, o que ela fez com o Lucas, pra mim, é uma coisa imperdoável.
Sim.
Tipo, pra mim, a forma como ela falou e o que ela fez com o Lucas, pra mim, o início do programa, o que ela fez com a Juliette, deixar a Juliette isolada. E a Juliette falou, até você comentou,
sim,
né? Elas terem feito uma conversa e tal. E a Juliette ter falado isso, acho que faz muita diferença. Tipo, a Juliette ter ido falar com ela. Falou assim, quando você sair, você vai ver o que aconteceu comigo. Você não tem noção do que foi pra mim esses dias.
Uhum.
Então, esses pontos, pra mim, não tem desculpa. É imperdoável.
É o bagulho do colorismo lá também, né? Que ela falou, ah, deixa ele se definir do jeito que ele quiser, então. Eu sou o verde.
Sim.
Sabe? Tipo, essas coisas, assim, é muito pesado.
Não, tem muita coisa que foi... Que não foi legal. E eu acho que, tipo, é rever mesmo as coisas que ela fez. Eu acho que ela é uma pessoa que... vai entender e vai aprender e tirar algo bom disso. Sei lá, eu tô positiva aqui, sei lá, pensando nisso. Porque eu acho que no fim, cara, ela não tem um media training da Carol com K, sabe?
Exatamente. Ela vai sofrer muito na rua.
Vai ser ruim.
Muito.
Vai ser muito ruim. E eu penso nisso, sabe? Tipo, eu penso na família, eu penso na cabeça da pessoa. Por mais que a pessoa seja um lixo, que eu acho que tem o ponto dela, assim,
sim,
não sei.
Eu não acho.
Eu não coloco ela, sei lá, no mesmo lugar do Nego Di, por exemplo,
sim,
sabe? Tipo, acho que tem níveis. E às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo saco, sabe? Tipo, o que ela fez, o que o Nego Di fez. Tipo, e eu não sei, eu acho que tem muitas nuances. E é isso, tipo, é gente, né?
Uhum.
Tem outras coisas que são carregadas. Mas de qualquer forma, de novo, não passo pano. Eu acho que o que ela fez foi horrível.
Uhum.
E eu acho que ela tem que ver mesmo e tomar essa bad aí na cara.
É que o que eu acho que tem alguma solução, no meu ponto de vista, eu acho que ela, assistindo tudo que aconteceu, pela perspectiva que a gente teve aqui fora, eu acho que ela tem muita chance e ela tem ferramenta suficiente pra se redimir disso.
Sim,
e,
sim.
Tipo, e trabalhar por causas e ajudar uma galera.
Sim.
E, tipo, ter consciência das coisas. Que diferente, por exemplo, assim, de Nego Di, que 2 dias depois estava fazendo piada com a testa da Thaís.
Exatamente.
Falando que, tipo, o que a Globo está fazendo é errado porque a Globo não gosta de gaúcho. Tipo assim, sabe?
Gente.
E aí a Carol Conká, eu não sei se ela vai se redimir ou não, mas ela está muito bem assessorada.
Sim.
Pra pelo menos passar a imagem de...
Sim,
entendeu?
Sim,
e agora,
sim,
se ela vai ou não se arrepender das coisas. E, tipo assim, o discurso agora de que lá dentro era outra pessoa é o que vai vender, é o que vai perdurar. Já foi no Faustão, foi pro Fantástico, se não foi, vai aí. Eu vi que tava rolando
foi,
uma chamada.
Foi.
Então, tipo assim, ela vai seguir.
Sim,
agora
sim.
Não, mas, tipo assim, em 2022 ela vai estar tá mil grau aí, entendeu?
Uhum.
Se pá, vai lançar um single chamado 99%.
Sim.
Entendeu? Tipo assim,
cobra.
A Lumena não tem nenhuma dessas coisas em torno dela.
Uhum.
E. Tipo, de novo, né? Não diminuindo o que ela fez, porque ela fez muitas coisas muito pesadas. Mas eu acho que...
É sobre
que...
carreira, né? A Carol era do showbiz já.
Eu acho
já.
Que é sobre a vida, né? Tipo assim, o que vai ser da vida da Lumena depois disso, assim? Então, eu espero muito que ela consiga, de alguma forma, se reerguer se ela se arrepender das coisas que aconteceram.
Sim.
Né? Porque eu também não posso nem achar que ela vai se arrepender. Eu não tenho como saber isso.
É, eu acho que não tem muito como a gente ver. Gente, assim, ó... O Vitor Hugo, que todo mundo, assim, ó, acabava com ele. Tá aí, gente, fazendo o sorteio lá de iPhone.
Mas a Lumena foi a pessoa que ganhou menos seguidor disparado, né? Acho que ela não bateu nem 200 mil.
Acho que não. E o João, que tava bem atrás, ontem, já hoje de manhã eu olhei, tava com 1 milhão. depois do que ele fez com o Projota.
Então, tipo assim, eu acho que a Lumena, no geral, ela vai ganhar menos seguidores que a própria Kerline, que ficou uma semana, sabe?
Sim.
E aí tem todo o lance.
A Kerline bateu 1 milhão já.
É.
Então, cresceu mais fora da casa do que dentro. Isso
tem
é muito
o
doido.
Lance também que tem uma galera levantando isso, essas questões, que é tipo o lance de tu. As pessoas negras errarem, e aí muita gente usar desse erro pra trazer vários racismos que estavam guardados no armário pra fora.
Uhum.
Né? Isso é, acho que é super importante a gente ponderar também.
Sim.
Até quando a gente vê uma crítica em cima de alguma pessoa preta, a gente tentar entender, tá ligado? De onde é que tá vindo essa crítica? Realmente a pessoa tá criticando isso ou ela tava esperando um motivo pra criticar uma pessoa preta?
Sim, sim.
Sabe? Isso é bem foda. Ainda mais a gente num lugar de branco cisgênero, assim.
Uhum.
Eu acho que é uma parada a se pensar muito também.
É, com certeza. Quando eu vi esse Big Brother, eu pensei muito sobre isso. A Camila De Lucas, né, deixou pronto
um termo
falando que ela poderia processar qualquer pessoa que fosse racista com ela.
Uhum.
Tipo, que merda,
que
sabe?
Merda.
Você entrar num programa e você tem que pensar nisso antes de entrar.
Sim.
Tipo, é foda.
Enquanto a galera deixa umas fotos prontas pra 2 milhões de seguidores.
Aham.
Uhum.
É isso, sei lá, acho que tem muitas questões. Antes da gente terminar esse programa, eu queria que a gente fizesse um tour numa casa.
Da qual casa?
Tem uma casa aí, pessoal, uma mansão, que o pessoal tá falando bastante, que assim, gente, 6 milhões de reais essa mansão.
6 milhões!
6 milhões, a gente vai fazer um tour nessa mansão, eu tenho um vídeo aqui. E a gente vai mostrar, quer assistir
claro,
comigo?
Vamos lá. Assistir agora.
Vamos lá, é um vídeo que tem aqui no Twitter, eu mando lá no Telegram. É um vídeo que começa um pouco assim, da parte de fora da casa.
Sim.
Né? Primeiro que assim, parece um shopping.
Não,
é igual um shopping. Aí a parte de trás tem a piscina.
Uns painel, deve ter 3 andares direto de vidro verde por fora.
Uhum.
Uma piscina que é a maior do clube que eu ia quando era criança.
Não, tem 2.500 metros de terreno.
2.500 metros quadrados, galera. A gente vive aí em 40 metros quadrados.
É, pra quê?
Entendeu? Por quê?
Mas, ó, a piscina tem 2 níveis, ó. Tem uma meio rasinha e uma mais funda.
Mas dizem que essa casa, ela vai precisar de uma grande reforma, porque ela tá cheia de rachadinha, né? Tu não viu isso?
Não.
É o que estão dizendo por né?
Bom, a piscina, o formato da piscina é um pouco esquisito. Assim, 6 milhões... Né, essa piscina, será? Aí vamos pra parte de dentro, que é um surto. Parece um showroom de sofá.
Um showroom de sofá.
Eu não tenho outra forma de explicar essa sala.
E ali, ó, ali naquele canto, ó, tem um novo tipo de chocolate, que é o chocolate lavado, né? Foi bem lavadinho esse chocolate, olha. Nossa!
Eu posso gritar, Luiz Amil!
Nossa, que doideira,
gente,
né?
Esses sofás são muito feios. Sério, acho que eles devem ter chegado assim numa loja e falado assim, pessoal, quais são os sofás mais feios que vocês têm? Ah, eu vou querer levar todos. E ao mesmo tempo parece um pouco a sala da Ana Hickman, porque é enorme.
Porque o pé direito é muito alto.
Sim. Aí tem um segundo andar com uma sala de TV, com o quê? Mais um sofá. Porque tá pouco.
Horroroso!
Gente, sério, são os sofás mais feios que eu já vi na minha vida. E se eu ficar sentada aí, a minha coluna vai acabar.
Não, é muito, muito, muito complicado, assim.
É
que vai ver também, demorou tanto tempo pra juntar esse dinheiro,
né? É verdade, né?
Aí,
que é o que deu.
Não tinha muito dinheiro pra comprar os móveis, e pegou emprestado com alguém.
Aí a cozinha, assim, a cozinha eu achei mais bonitinha.
A cozinha tá bonitinha, tem uma coifa.
Tem uma coifa.
Tem ilha.
A ilha, eu gostei.
Nossa, ainda bem que tem uma ilha numa casa de 6 milhões de reais.
Nossa,
né?
Ainda bem.
No UF, ainda bem que sobrou espaço.
Aí tem o quê? Um espaço gourmet.
Óbvio que tem um espaço gourmet.
Que parece também um spa de um prédio daqui de São Paulo, de rico, assim. A suíte, que é uma cama horrorosa, minúscula, mas
horrorosa!
Que tem uma vibe meio de motel barato. Aí o lavabo, essa pia feia. Gente, é muito cafona. Sério. Sério, pelo amor de Deus, 6 milhões, você pelo menos, sabe? O mínimo que eu espero é uma casa bonita, sabe? Suíte Master. Horrorosa.
Vá.
Horrorosa. É. Cafonérrimo. Sério, que casa cafona. Aí tem uma vista aqui da casa, do gramado. A vista é bonitinha, a vista eu gostei.
Tem que ter uma vista, 6 milhões.
O banheiro da Suíte Master. O banheiro da Suíte Master também parece um spa... Daqui de São Paulo.
A academia é show.
Academia eu gostei.
Show.
Academia eu gostei. Tá.
Dá pra lavar uns músculos aí dentro também.
Dá.
Tudo
boa.
Lavadinho. Tem aí, banheiro pra se lavar.
Gente, na brinquedoteca
ter.
Tem um sofá. Uau. Tem mais um sofá na brinquedoteca.
Não, assim, perfeita, entendeu?
Eu não aguento mais.
É perfeita. E eu amo que ele financiou a casa. Em 360 meses. Gente como a gente.
Gente, tranquilo,
entendeu?
Sabe?
Não, porque tem que financiar. Como é que vai pagar à vista, né? Uma coisa, né? Imagina quantos carros tem que ir pra levar o dinheiro vivo em 6 bilhões,
né? É muita coisa.
É muito.
Então, assim, e sobre os sofás, gente, eu queria muito saber quantos sofás tem nessa casa. Porque é muito
sofá. Quer fazer
sofá.
Um bolão?
Quantos sofás você acha que tem?
12.
Que alguém vai contar.
Eu acho que tem 12. 12 sofás.
Eu acho que tem 8 sofás.
8?
Acho que eu fui básica, né? 8 acho que é pouco. 8 acho que é só na sala.
Eu acho que deve ter uns 4 ou 5 na sala.
Sim.
Deve ter pelo menos um em cada quarto.
Sim, é verdade. É que tem umas poltronas. A gente pode contar a poltrona também como um meio sofá.
Tem que ver se
sofá.
Entra na mesa, no mesmo filtro.
É lugares fofinhos de sentar, assim, sério. Mas é muito cafona. Muito. Achei cafonérrimo.
Ah, pena que tem que reformar, né? Cheia de rachadinha na
Precisa
casa.
Reformar essa casa.
Ah, mas tá tudo bem,
Não dá. Essa casa, pelo amor de Deus.
Ah, tudo certo.
Mas é isso, gente. A gente só queria fazer um rápido tour mesmo nessa casa que foi muito comentada aí na internet.
Muito esperada, né?
Muito esperada. Mas é isso aí.
Terça-feira, 2 de março, 10h36 da manhã. Vamos lá, volta só 15 dias, sempre dois. Nunca ele, sempre dois. Daqui 2 semanas, a gente fecha 1 ano.
Santo anjo do Senhor.
2 semanas, a gente achou que ia durar 2 semanas o programa.
Ai, ai.
Sempre dois.